Bem-vindos ao primeiro e único podcast sobre negócios, vidas, mulatas a dançar quizomba e cenas, intitulado Isto Não Aprendi na Escola, e esmiuçado pelo magnífico Fernando Moreira. Eilo!
Não aprendeste na escola, que faz de ti o que tu és hoje?
Eu acho que isso é uma pergunta um pouco difícil de responder, né? Porque nós estamos formatados a olhar para o que aprendemos de uma forma mais formal, mais esquematizada, digamos assim. E, portanto, eu não te sei dizer de uma forma concreta o que é que eu não aprendi na escola, mas tenho uma certeza absoluta que eu aprendi imenso fora da escola. Que parece aqui um contrassenso, mas é o que eu sinto. Eu até, por exemplo, eu tenho dois filhos, um com 13, outro com 14 anos, e eu sou um bocadinho despreocupado. Quer dizer, eu gosto que eles tenham boas notas, mas se eles estiverem positivos, eu não estou muito preocupado. Eu estou mais preocupado se eles socializam com os colegas, se eles brincam com os colegas, se jogam, se interagem, se conseguem resolver problemas da vida que lhes ocorre já com estas idades, mas no seu meio, com os pares, do que muitas vezes, porque eu acho que há uma grande aprendizagem nas interações com os outros, nos jogos que tu crias, na criatividade que muitas vezes tens que és obrigado a ter consoante os contextos onde cresces. Portanto, eu, para mim, isso não é uma certeza. Quer dizer, posso estar errado, mas para mim, para o Américo, isso é uma certeza, não é? E, portanto, eu aprendi imenso também fora da escola, porque eu também não fui assim um aluno brilhante e também não gostava de estar em casa e, portanto, estava sempre na rua e na relação com os outros e às vezes metido até em alguns esquemas e, portanto, isso...
Que tipo de esquemas? Essa parte interessa. É porque eu identifico-me imenso a esquemas. Tudo que é esquemas, eu identifico.
A minha mãe dava-me dinheiro para o passe. Eu vivia em Odivelas e trabalhava em Santo António dos Cavaleiros. E eu lembro que eu fazia ali qualquer coisa com aquele dinheiro e conseguia arranjar um transporte mais barato para ir para a escola e poupar uns dinheiros para
outras coisas.
Para outras coisas. Já não lembro bem o quê, mas se calhar, por exemplo, lembro de ir jogar flippers.
Flippers,
não? Naqueles salões de jogo que naquela altura existiam. E sei lá, por exemplo, tinha que ser criativo quando tinha mais notas de fazer a assinatura dos meus pais ou de passar...
Ainda hoje também tenho essa habilidade. Eu acho que tu consegues aprender essa habilidade com o tempo. E não hoje conseguiria facilmente assinar a assinatura do meu pai. O que é engraçado. Também tens esse dote? Foste ganhando esse dote?
Não, por acaso esse não é um dote... Não, não é... Mas sou uma pessoa um bocadinho despreocupada com isso. Quer dizer, não acho que tenha, por exemplo, a minha assinatura do meu BI, do meu cartão de cidadão, é muito diferente da que faço hoje e, por exemplo, até me levantam problemas, mas isso nem igual ao cartão de cidadão, está bem, mas eu hoje agora é assim que eu assino. Quer dizer, não sou muito formal, eu não sou de muitos formalismos. E isso também acho que teve a ver com, por exemplo, acho que isso é uma aprendizagem que eu nunca tive um crescimento num ambiente muito formal, aprendi que de uma outra forma nós conseguimos construir coisas, de uma forma mais informal constroem-se coisas muito mais produtivas, muito mais úteis para as pessoas, mais pragmáticas. Eu, por exemplo, eu sinto, vejo-me como uma pessoa muito pragmática. Para mim, a questão é resolver o problema. Nós trabalhamos com pessoas. Se a mim, por exemplo, nós somos defensores que existam salas de consumo em Lisboa ou em Portugal. Às tantas, a determinada altura eu já estava a pensar em que arranjávamos, não há salas de consumo, nós arranjamos um espaço onde as pessoas possam consumir. Mesmo que isso seja contra a lei, mas para mim interessa-me que as pessoas estejam em melhores condições e que corram menos riscos de saúde e que corram. E que isso até é melhor para a comunidade, porque a comunidade também não tem que se confrontar com pessoas a consumir e já está à porta das. Portanto, isso para mim é que é o pragmatismo, independente de muitas vezes não estar de acordo com a lei. Isso também é uma coisa que eu sempre aprendi fora da escola. Às vezes a lei nem sempre vai, nem eu não defendo os direitos humanos. Eu acho que às vezes nem sempre a lei defende os direitos humanos, que toda a gente está de acordo em defender os direitos humanos, mas depois.
Então o que é que achas que a lei defende?
Não. A lei defende também os direitos humanos, mas nem sempre.
Mas nem sempre.
Mas nem sempre, não é?
Okay. O que é o América e como é que o América chegou até aqui?
Bem, o Américo, quem é o Américo? Agora estou-me a ver aqui na posição de ser analisado, não é? Porque eu sou psicólogo e, portanto.
És psicólogo de formação?
Eu sou psicólogo de formação.
Ok.
Tenho um consultório privado, onde dou consultas.
Ainda hoje praticas?
Ainda hoje pratico, okay. Sim. E sou diretor executivo de Crescer, portanto, mas essa questão de quem é o outro, normalmente perguntamos ao. E agora é engraçado estar-me aqui. Quer dizer, quem sou eu? Eu cresci em Odivelas, portanto, nasci em Lisboa, cresci em Odivelas, venho de famílias humildes e sempre fui uma pessoa muito. De ação, de participar, de ter iniciativa, acho que sou uma pessoa criativa, gosto de brincar, gosto muito do humor, hoje sou uma pessoa um bocadinho mais chata, quer dizer, eu acho que era uma pessoa muito divertida quando era mais jovem. E hoje, com a idade, estou a ficar mais chato e mais.
Achas que todos nós ficamos? Agora, até num parecer mais clínico e num parecer mais.
Não, acho que não, acho que não. Acho que isso. A idade não tem que nos trazer isso. Não acho que isso.
Então, o que é que tu achas que traz? Achas que traz, por exemplo, as leis e as burocracias e. Achas que isso pode ajudar?
Não acho. Eu talvez, sei lá, o único. Talvez o que é que venha mais cuidado, talvez mais responsabilidade. Não acho. Eu acho que hoje as pessoas estão mais desprendidas desses valores. Tem que ser mais, uma pessoa mais velha, mais séria, ou pessoa mais. Eu acho que cada vez mais temos exemplos de pessoas com mais idade e que são mais livres de espírito e de si próprias, não têm que cumprir com um determinado padrão que a sociedade espera deles próprios.
Mas eu também identifico-me com esse padrão, que é eu sinto-me cada vez mais, ao longo do tempo, uma pessoa mais séria do que já fui. Uma pessoa mais pragmática do que já fui. Eventualmente até uma pessoa mais arrogante do que já fui. E achas que isso não tem nenhuma relação direta com a idade, ou com as nossas crenças, ou com o nosso passado, ou com aquilo que nós temos vindo a fazer?
Não, acho que não. Por acaso, acho que não. Acho que isso tem a ver, na minha perspectiva, porque também me identifico com isso, com a experiência de vida. Portanto, a experiência de vida que tu tens.
Uhum.
O teu caminho de vida é que está a te levar a que tenhas esse sentimento, não os anos que tu tens. Porque se calhar, se fizesse outro caminho de vida, se calhar, eu conheço pessoas que eram mais sérias e mais formais quando eram jovens e hoje são mais informais. Portanto, há pessoas que fazem o caminho inverso. Pode ser que seja uma minoria em relação aos outros, mas há pessoas que fazem o percurso inverso.
E qual é o percurso que tu achas que é mais, poderá ser mais interessante até para a vida de uma pessoa? Achas que é o percurso deu-me tornar menos chato e aborrecido, ou o percurso ao longo do tempo eu ter a capacidade de constatar e, em termos de consciência, conseguir perceber que, se calhar, a vida que eu estou a ter neste momento é uma vida que me está a trazer mais tristeza, digamos assim, e está a trazer mais escuridão, se pudermos utilizar estes termos.
Sim, eu acho que o melhor é sempre escolher o caminho
com mais luz, com mais...
com mais... em que a vida seja mais divertida. Portanto, isso para mim é claro. Agora, a questão é que as pessoas muitas vezes pensam também... as pessoas fazem interpretações a mais, digamos assim, não é? Porque as pessoas, o que é uma vida divertida? Eu posso trabalhar muito e ser muito divertido para mim. E há também cada vez mais... Nós vivemos numa sociedade em que nos diz como é que é viver e o que é a felicidade e o que é a tristeza. Isso é tudo uma mentira, isso é tudo uma falsidade. Não, isso não existe mesmo. Não.
E tu o que é que tu achas que é?
O que há é o que eu próprio vivo. Portanto, o que eu, o Américo, sente ao longo da vida. Porque, por exemplo, eu conheço pessoas... quando vão de férias é um problema, é uma angústia. E, por exemplo, e isso, por exemplo, mas toda a gente diz, ah, e férias é que é bom. Mas há pessoas que não é. Eu conheço pessoas que aquele mês de irem de férias é uma angústia, porque trabalham e gostam mesmo, e aquilo não é um problema, e não se sentem cansados. Há outras pessoas que... o que há é individualidades. E há formas individuais de sentir o mundo e a vida. E parece-me que isso é... eu nunca... portanto, sei lá, dá-me logo vontade aqui de trazer alguns exemplos de trabalho, não é? Mas, por exemplo,
traz exemplos.
Nós temos feito aqui uma...
tu tens, neste momento, tens duas funções, não é? Tu tens o teu trabalho como psicólogo, certo?
Sim.
E do outro lado és a pessoa responsável pela Associação Crescer, não é?
Sim, sim, sim.
E os exemplos que vais dar agora são da Associação Crescer, é isso?
Sim, sim.
Ok.
Sim. Nós trabalhamos com pessoas que estão em situação de sem-abrigo. O que se tem usado no trabalho com estas pessoas são albergues e centros onde vivem 300 pessoas, 100 pessoas, e que se tentem implementar políticas massificadas. E nós, neste momento, estamos a desenvolver um projeto que é o Housing First, que chama-se, é uma casa Lisboa Housing First, em que é uma casa... em cada casa vive uma pessoa. Então, nós temos, neste caso, temos 34 casas onde vivem 36 pessoas, por causa de duas casas onde vivem dois casais. O que é que isto faz? Um pouco só para fazer ligação com o que estávamos a falar. É que pessoas que estão em situação crónica de sem-abrigo há 10, 15, 20, 30 anos, temos casos com 30 anos que viveram em situação de sem-abrigo, correram todas as estruturas da cidade de Lisboa e até algumas fora da cidade de Lisboa, do país, e não se deram bem em nenhuma e continuavam em situação de sem-abrigo. Neste momento, integraram o nosso projeto e 89% destas pessoas não voltam à situação de sem-abrigo.
O que é? Porque elas são tratadas como indivíduos?
Precisamente, porque as regras são elas próprias que os fazem.
Pois.
Se as pessoas estão num centro... a televisão tem que se desligar às 10, é para todos. Mas eu, quando estou em minha casa, gosto de ligar a televisão. Porque é que, quando estamos a trabalhar com estas pessoas, nós achamos que tem que haver uma regra para eles? Porque é que não são eles próprios a fazer as suas regras? É muito mais difícil ajudar estas pessoas a ganharem autoestima, a acreditarem em si próprios, quando estão sempre a ser tratadas como os incompetentes, ou como... pessoas que não são capazes de tratar delas próprias.
Mas agora o desafio é muito maior, não é? É eventualmente mais fácil arranjar uma casa para 200 pessoas do que arranjar 36 casas para 36 pessoas, não é?
Pois,
é
claro.
Muito maior o desafio, não é?
É muito maior, mas...
Como é que tu lidas com esses desafios, que são desafios para vocês e que muitas vezes até são limitados pela estrutura, sociedade e leis e burocracias e coisas?
Não sei se percebi a tua pergunta. Como é que lido com...
Porque deverá ser mais fácil para uma... não dizendo nomes, mas deverá ser muito mais fácil para uma instituição pública dizer, olha, vamos meter todos numa caixinha de 200, ah, do que eu arranjar 36 casas.
Sim. Bem, eu lido é tendo, por exemplo, como é que nós começamos o projeto?
Housing First, não é?
O housing, é uma casa Lisboa Housing First. Porque okay. Housing First é o nome do modelo a nível internacional. Este modelo cresceu nos Estados Unidos em 92 e existe nos Estados Unidos, no Canadá, em França, em muitos outros países, além de Portugal, neste momento é um país que desenvolve e que tem bons... Holanda também, mas que desenvolve um bom housing first, na minha perspectiva. E então, quando eu não sei se te lembras, mas o António Costa, quando era o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, mudou o gabinete dele para o lar do Intendente, que era para revitalizar ali a zona da moraria. E foi criado na altura um gabinete e que chamou todas as instituições que trabalhavam naquele território e começaram-se a criar reuniões
naquela zona
com esta, para se fazer um diagnóstico, e, porque era para haver uma reabilitação tanto urbana, mas também social, que havia ali uma série de problemáticas associadas aos consumos de droga, da prostituição e às pessoas que estavam em situação de sem-abrigo. Bem, o que... E na altura havia ali dois ou três casos que toda a gente conhecia. O António Costa conhecia, os presidentes da junta conheciam, a polícia conhecia, toda a gente conhecia, os casos não saíam da rua e tudo falhava. E na altura, o gabinete que foi criado ali na zona da moraria, que era o PDCM, era um GABIP, que depois fez este plano de desenvolvimento. Mas se fosse possível criar tudo, se não houvesse limite de dinheiro e de fundos, o que é que as pessoas estavam... Cadê? As pessoas que não eram da área... não é possível, não conseguimos ajudar as pessoas. E nós, na altura, então, propusemos que fosse criado... primeiro, que fosse uma médica psiquiatra para a rua, com as equipas de rua, porque havia ali questões que eram do foro da saúde mental, mas também implementar este modelo do housing first. E então foi-nos permitido implementar este projeto e criámos o projeto piloto para 7 casas, 7 pessoas.
Envolvendo aqueles 3 casos da intendente?
E portanto, o que é que nós pegámos? Começámos a pegar... Não, foram todos os casos, eram dali. Portanto, era um projeto piloto naquela zona da cidade. E pegámos nos... Qual era... Portanto, nós tínhamos que decidir assim, qual é os casos que nós... Porque há muita gente em situação sem abrigo. Portanto, porque é que vamos escolher um e não outro? O nosso critério é anos de rua, quanto mais desorganizada a pessoa tiver, quanto mais problemática a pessoa for, quanto mais debilitada de saúde a pessoa estiver, é esta pessoa que tem indicação para o housing first. O que é que isto fez? Fez com que, como estes casos eram muito conhecidos junto dos decisores políticos, e depois de integrar uma casa, as pessoas não voltaram à situação sem abrigo, nós começámos então a poder... convencer e mostrar...
Caso de estudo, não é?
Estou a ver que estas pessoas... Como é que a recuperação destas pessoas é muito mais rápida em casas, para já, integradas na comunidade? Portanto, as pessoas não tinham à porta a dizer esta pessoa é um sem-abrigo, esta pessoa é um consumidor de álcool, esta pessoa... Seja o que for, não diz. Esta pessoa pode ser o nosso... Nós arrendamos as casas no arrendamento comum. E esta pessoa pode ser um nosso vizinho. E, portanto, portanto é envolvido... Quanto mais envolvido... Não há duas pessoas a viver no mesmo prédio. E, de preferência, nem na mesma rua. Portanto, as pessoas estão dispersas por toda a cidade. E esta questão das pessoas estarem incluídas na comunidade...
Com autonomia e com responsabilidade.
E com, porque eles também têm um sentimento de responsabilidade ao mesmo tempo, porque o vizinho... olha para eles como um vizinho, não olha para eles como sem-abrigo, ou como... Isto está a empoderar as pessoas, isto está a dar... E a pessoa tem uma boa rede de transporte, e a pessoa... Por exemplo, o que é que nós queremos... Nós temos médicos, temos enfermeira, mas quando as pessoas têm um problema de saúde, a primeira coisa que nós fazemos é inscrevê-lo no centro de saúde da área de residência. Porquê? A pessoa tem que ir às respostas da comunidade. Porque se eu estou a criar uma resposta...
Para estar integrada na comunidade.
A partir do momento que eu estou a criar uma resposta específica para aquela pessoa, eu já estou a excluir a pessoa.
E a tratá-la como um coitadinho.
Precisamente.
Exatamente.
E portanto, o projeto tem esta...
Mas agora a minha pergunta para esse projeto e para outros. Existe sempre uma intenção de crescer, de apoiar estas pessoas, a ter ali um trigger imediato relativamente ao desafio que elas estão naquele momento.
Uhum.
E a longo prazo, que tipo de ferramentas? Porque essas pessoas depois, eventualmente, também precisam de ferramentas ou precisam de ter uma consciência de coisas que vão precisar para a vida delas, não é? Uhum. E aí o que é que vocês fazem?
Uhum.
No curto prazo eu percebo, é arranjar uma casa para aquelas pessoas.
Uhum.
Agora, no longo prazo?
Uhum. O arranjar uma casa para essas pessoas, o que é que... Há logo aqui uma diferença, que é trabalhar com uma pessoa que continua na rua ou trabalhar com uma pessoa que tem uma casa. Portanto, a disponibilidade para que nós possamos estar a trabalhar com uma pessoa é completamente diferente. A pessoa está vivendo num sítio com dignidade, que não tem frio, não está... Por exemplo, só agora fazer aqui um pequeno parênteses. Algumas destas pessoas, quando entram nas casas, vivem as casas, quando a pessoa entra na casa, está toda mobilada, com televisão, gás, esquentador, tudo. A pessoa entra na casa, dorme atrás da porta. Quando tem uma cama, com roupa, lençóis, dorme atrás da porta. E passado uns meses, vai para a sala e dorme no sofá. E passado uns meses... Eu estou a falar agora, estou a lembrar de um caso. E passado um ano, depois passou para o quarto, a dormir em cima da cama. E passado um ano, esta pessoa estava despido, isento dos lençóis dentro da cama. Porquê? Porque as pessoas, quando estão a viver em situação sem abrigo, estão sempre numa situação hipervigilante. Porque, por exemplo, nós temos um caso que acordou e tinham-lhe deitado fogo. E muitas vezes são roubados. E há uma questão também de insegurança, que as pessoas estão sempre em alerta. E quando chegam à casa, ainda que mantêm esse alerta. Algumas das pessoas não conseguem...
Se libertar
logo disso. E, portanto... trabalhar com as pessoas nas casas há logo um princípio de facilidade, em que as pessoas estão mais, têm um sentimento de maior segurança para dar passos. Quando as pessoas entram nas casas, há uma regra, que é as pessoas têm que nos receber no mínimo 6 visitas por mês. Portanto, uma pessoa diz assim: eu não preciso da vossa ajuda para nada. Ok, então pelo menos no mínimo tens que nos receber 6 vezes por mês. As pessoas, quando entram assim num contrato, isso é das regras mais rígidas que temos. De resto, as pessoas podem entrar a consumir, podem estar descompensados a nível da saúde mental, podem... não há chantagens, não há dizer assim, eu para te dar uma casa, tu tens que fazer isto, isto, isto. Que é muita a nossa lógica e a nossa cultura trabalhar com estas pessoas. O resultado com estas pessoas é que 90% acedem a cuidados de saúde e a medicação, 90% reduziram ou pararam os consumos de substâncias, não sei agora, mas para aí, também perto dos 90% conseguem ter identificação, o cartão de cidadão, 70% ou 80% conseguem ter qualquer rendimento. Nós tentamos que as pessoas tenham um rendimento, porque as pessoas também têm dinheiro, também é poder tomar decisões na vida, não é? Porque se eu não tenho dinheiro, não consigo tomar decisões. Uhum. Na sociedade onde vivemos. E, portanto, é tudo isto que a equipa faz. Grande parte deles aprende a cozinhar, ou já sabia cozinhar. A maior parte até sabia cozinhar já. O que são eles que fazem a sua própria refeição. Não têm que andar a pedir. Todo o projeto é montado no sentido da pessoa não precisar de ninguém.
Ganhar autonomia.
É ganhar autonomia. E isso ao longo dos anos... Este gestor de casa que vai à casa pode ajudar até a pessoa, desde a tomar o banho, a fazer a comida, ou ajudá-la a arrumar a casa, ou a pensar porque é que o vizinho está zangado com ele e quais são os comportamentos dele. Nós já tivemos casos em que este gestor tinha que ir todos os dias, 2 vezes por dia, e há pessoas que até já estão a trabalhar e que a pessoa vai, já não faz as 6 visitas, faz uma visita por semana, vai 4 vezes por mês.
O que é que passou pela cabeça, ou qual é que foi a tua intenção inicial para criar a associação?
Eu trabalhava no Casal Ventoso nos anos 90 e o cenário era dantesco. Portanto, era
Trabalhavas lá como psicólogo?
Trabalhava, comecei como monitor e depois como psicólogo.
Ok. E numa instituição também?
Numa outra instituição, na Associação Eras do Pinhal. E eu conheci pessoas que já depois de eu as conhecer foram-nos amputados o braço e as pernas, e pessoas que morriam, e pessoas com larvas nas feridas. Era horrível, portanto, porque estas pessoas estavam completamente excluídas e afastadas das estruturas de saúde e sociais. E na altura, eu tinha acabado o curso há pouco tempo, eu mais duas pessoas decidimos, mas porquê que nós não vamos, numa idade ainda, vamos mudar o mundo e vamos criar uma associação que trabalhe na prevenção com crianças e jovens para que evitar que as pessoas cheguem a este estado. Depois, em 2001, portanto, criámos a associação que tinha a ideia de trabalhar com crianças e jovens, mas depois, em 2001, saiu um concurso para as equipas de rua, portanto, para trabalhar com as pessoas que já estavam a consumir, e as pessoas mais séniores que trabalhavam connosco. Mas vocês, enquanto não têm projetos da área de prevenção, porque é que não se candidatam já de equipas de rua? E entrámos nas equipas de rua, ainda hoje fazemos equipas de rua desde janeiro de 2002.
E a associação hoje é sustentável? Bem, o que é que vocês fazem para... Eu já criei duas e sei o quão... não complexo, mas o quão desafiante é tu garantires que o projeto é sustentável, não é? E eu quero acreditar que qualquer projeto que se diga projeto, como tu dizes e bem, na sociedade em que nós vivemos, tem que ter ferramentas que o façam e que o possibilitam ser sustentável. O que é que vocês têm feito para trabalhar essa questão? Porque eu percebi que vocês têm muitos voluntários, mas também depois têm muitas pessoas na organização que trabalham e que têm um salário.
Sim. Aliás, eu até acho que as pessoas que trabalham nesta área são mal remuneradas e têm um trabalho precário para o que fazem, porque o trabalho que é feito a este nível é muito duro também para os técnicos, porque até só o próprio ambiente e tudo o que tem que... Porque uma coisa é trabalhar nisto um mês ou dois meses ou um ano ou dois anos, outra coisa é trabalhar 5, 6, 7 anos diariamente a cumprir um horário durante muito tempo, e é muito desgastante para estas equipes, e nós sofremos muita rotatividade nesta área, porque eu acho que até é uma profissão de desgaste rápido.
Como é que vocês conseguem trazer mais pessoas para o barco? Como é que vocês conseguem... É difícil encontrar pessoas para trabalhar convosco? Até no conceito de serem um colaborador a full-time que recebe um salário?
Sim.
É difícil?
É difícil. Por exemplo, nós agora estamos a tentar recrutar um enfermeiro, não conseguimos. Estamos há não sei quantos meses para recrutar um enfermeiro, não conseguimos. Um remunerado, não conseguimos. Querem sempre ir para os hospitais e estão sempre obrigados a trabalhar nestes projetos mais precários, é muito difícil. E repara, e depois estamos a falar de uma coisa que é precisamente o contrário, que é, o que eu acredito, e que para mim é quase uma verdade, que nós ajudamos as pessoas através da relação. E se tu não crias relação de uma forma contínua, se os técnicos estão... Há pessoas que dão a volta, ou que mudam muitas vezes de vida porque estabeleceram uma relação com os técnicos durante 2 anos.
E se depois o técnico desaparece?
Sim, mas repara, às vezes demorou 2 anos. O que quer dizer é que, o que eu estou a dizer é que, se esse técnico tivesse sido embora passado um ano, não tinha chegado a... Foi o técnico manter-se durante 2 anos que fez com que aquela pessoa tivesse
uma mudança
ou tivesse tido consciência de que queria mudar a sua... ou tivesse forças para mudar da sua situação em que se encontrava. Agora, como é que nós, financeiramente, nós funcionamos muito por projetos, portanto, fazemos candidaturas a tudo o que é concursos, e concursos dentro da nossa área, não é? Nós trabalhamos com 3 públicos, pessoas que consomem substâncias psicoativas, pessoas em situação de sem-abrigo e refugiados. Portanto, todas as linhas de financiamento que surgem para criarmos projetos para apoiar estas pessoas, nós candidatamos. Neste momento, porque também achamos que estas linhas não dão as melhores respostas para estas pessoas. E também, só dizer que também temos, por exemplo, muito apoio da Câmara Municipal de Lisboa, que tem sido um grande apoio.
Vocês têm a vossa atuação é Lisboa só?
É Lisboa, mas não é que não possamos estar fora. Já tivemos um projeto em ação na área do abandono escolar logo em 2003, 2004, mas para já estamos, a nossa ação decorre só em Lisboa. E agora, neste momento, estamos a fazer aqui uma outra viragem, que é, estamos a constituir uma empresa. E, portanto, o que nós, neste momento, estamos a tentar é construir uma empresa, a criar negócios sociais e que todo o lucro desses negócios seja para suportar os outros projetos que não podem dar... Por exemplo, nós agora estamos a criar um restaurante ali na Avenida da Liberdade, um espaço, é um protocolo com a Câmara e em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, onde o Nuno Bergonço, um chefe que é reconhecido e que é um dos chefes conhecidos da nossa praça, se associou logo
ao projeto
e portanto ele vai garantir que o restaurante tenha uma qualidade média alta, mas onde só vão trabalhar pessoas que tiveram situação sem abrigo. Vamos ter um outro chefe que vai garantir as fichas técnicas do Nuno e garantir a qualidade da comida, e vamos ter que este chefe também vai ser formador, e vamos ter um formador de sala no início, mas queremos depois que uma das pessoas que entra no projeto fique, tenha o perfil para ser o formador de todos os outros que têm. Só o chefe é que vai se manter dentro do projeto. As pessoas vão estar 6 meses a trabalhar no restaurante, passado 6 meses vão passar para parceiros, onde vão estagiar durante mais 6 meses, que esses estágios sejam pagos pelo lucro do nosso restaurante, e ao final do ano nós consigamos integrar as pessoas no mercado de trabalho na área da restauração. E queremos que o restaurante, nós já pedimos até alguns artistas plásticos que façam, queremos que o restaurante tenha qualidade. Que as pessoas entrem e que se sintam que estão num restaurante com qualidade, que voltem, não porque é um projeto social, mas porque a comida é muito boa. O que nós tentamos mostrar é que as pessoas conseguem desenvolver um projeto deste género e que as pessoas têm as mesmas capacidades que qualquer uma das outras pessoas passou ou que não passou em situação sem abrigo. E claro que depois isto é também, vinha um pouco da pergunta que estava a fazer há pouco, que é, as pessoas agora têm uma casa, e também porque é que surge esta ideia do restaurante? Agora que já descobrimos aqui um pouco a solução da habitação, há que dar novo espaço, e a questão do emprego é uma questão também muito real para estas pessoas. Muitas vezes não lhes é dada uma oportunidade, a pessoa não tem um vazio no currículo, não é? O que é que fez nos últimos 10 ou 15 anos? Não tem nada. E é difícil lhes dar uma oportunidade. E depois, a acompanhar estas pessoas, vai haver um psicólogo que acompanha sempre este percurso. Porque a pessoa, há um dia que se chateia, ou porque o chefe lhe falou mal, diz, eu vou-me embora. O psicólogo vai, anda cá, vamos falar um bocadinho e tentar desconstruir essa maior turbulência que possa existir no local de trabalho.
E no caso desta questão da sustentabilidade, e agora vocês também com a resposta que tu me deste, sobre criarem um negócio, um novo negócio da área da restauração, sentem que a longo prazo poderá ser sempre uma dependência também para vocês dependerem de projetos e de fundos e de apoios? E então existe aqui uma outra abertura, que é, e se nós pudéssemos criar realmente valor e também ficarmos nós não dependentes, da mesma forma que nós ajudamos as pessoas a não ficar dependentes?
É isso mesmo. Portanto, a ideia mesmo é essa, é que nós possamos... Porque eu penso que se nós desenvolvêssemos os nossos projetos sociais da forma que nós achamos que é melhor e não tivéssemos barreiras nem condicionalismos dos financiadores, o nosso impacto
é mais
nas pessoas que com quem trabalhamos teríamos muito maior impacto do que...
Tu achas que o associativismo é muito visto como os coitadinhos e as instituições que vivem de fundos?
Não sei se percebi.
Se achas que o mundo do associativismo é um mundo que vive muito de fundos e de apoios e que são vistos muitas vezes como aquela ideia de os coitadinhos, então vamos, olha, tens aqui o nosso NIB e aqui o nosso NIF para quando estiveres nos impostos, quando fores declarar o IRS, olha, mete lá aqui o nosso NIF que é para nos dares uma ajudinha. Versus esta nova visão de que se calhar o associativismo poderia ter uma diferente solução, que era não dependência também e de criar valor para as outras pessoas, para ser sustentável, para criar mais e mais e mais, e eventualmente até depois perceber que tem que criar empresas e que cria negócios e que cria uma maior sustentabilidade social até.
Sim, isso para nós é uma certeza, porque o que nós percebemos, por exemplo, nesta questão do Housing First, eu aprendi isso ainda mais desde 2013 até agora do que 98 a 2013, porque esta questão de que as pessoas vivem numa casa e são autónomas e fazem coisas, e nós vimos uma evolução quando as pessoas, quando tu valorizas a pessoa, quando tu tratas a pessoa de igual para igual, e isso não é a cultura da intervenção social em Portugal. Há sempre uma cultura um pouco do pouco que eu te dou, tu não tendo nada, deves-te sentir agradecido. E isto é muito difícil, porque depois há instituições muito poderosas, com muito dinheiro, e que têm um poder de decisão nas políticas e na forma como se trabalha com as pessoas, que paralisa e que não deixa as pessoas quer saírem. A intenção não é que seja essa, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, mas sem terem essa intenção, muitas vezes estas instituições o que estão a fazer é criar sempre a dependência. Por exemplo, uma pessoa chega a pedir ajuda a uma instituição qualquer. Se for um tipo que diz, sim senhor, há técnica, porra, que ela é a maior e que está muito agradecido e que não sei o quê, aquela técnica vai fazer tudo para ajudar. Se é um tipo que chega lá e diz, olha, eu não gosto da forma como me atendo, vocês deviam me atender de outra maneira. Ele é um arrogante, quando é ao contrário. A pessoa que faz críticas está mais perto de sair, se calhar, da situação de vulnerabilidade que se encontra, do que a pessoa que está constantemente... Não tem nada contra isso, mas o que eu tenho contra é que as pessoas não saibam lidar ainda, muitas vezes, nesta área social, que as pessoas, por estarem numa situação de vulnerabilidade, não possam ser críticas do sistema, ou do técnico, ou dos projetos, ou das associações. Porque, eu estou-te a ajudar e tu ainda estás a dizer mal de mim. E colocar, mas...
Tu achas que aqui o grande pensamento é, se nós deixássemos tratar as outras pessoas que estão numa situação diferente por coitadinhos, as coisas eventualmente mudariam, porque existiria logo à partida um respeito mútuo e um tete-a-tete de igual para igual, pessoa para pessoa, que sempre fomos, não é?
Sim, sem dúvida. Eu não, para mim, eu não gosto muito, parece-me um pouco arrogante dizer, mas... para mim isso é uma certeza. Pronto, não quer dizer que eu tenha a verdade, mas para mim é uma certeza. Por exemplo, quando foi esta questão do Housing First, na altura disseram, Américo, então e se nós conseguíssemos reabilitar aqui um prédio na moraria e as pessoas fossem todas vir para esse prédio? Não, para, para nós, até se arranjasse um prédio para crescer, até seria melhor termos um património qualquer, um prédio. Não, porque isso vai ser sempre o prédio dos sem-abrigo, vai ser sempre o prédio que vai estigmatizar as pessoas.
Vais conseguir rotular aquilo,
precisamente. Por exemplo, agora, mesmo agora, nós criamos o Housing First. Agora, as pessoas, fala-se, no outro dia, notícia, fala-se de... mas estamos a criar casas... A Câmara pensar que vai criar, arranjar casas de habitação social. Mas não, estas pessoas não podem... Estas pessoas têm que estar no centro da cidade, têm que estar com boa rede de transportes, boas acessibilidades, porque...
Estamos a tentar quase separar o trigo do joio, não é?
Mas não é... Quer dizer,
mas o problema está exatamente nessa separação.
Mas não é só isso. É que, repara, assim, estas pessoas não partem sequer do zero, partem do menos 20. Eu, se tiver um problema, eu recupero muito melhor se for para um bairro social do que estas pessoas. Estas pessoas precisam de muito mais estímulos, precisam de muito mais... de uma rede muito maior do que eu, quer dizer... Não sei se me consigo fazer explicar com isto. Quer dizer, a questão é que estas pessoas precisam estar, conviver com vizinhos, ter redes, não é colocá-las em bairros que muitas vezes já o próprio bairro já tem muitos problemas e que ainda vai puxar estas pessoas para esses problemas e que as pessoas não têm ferramentas para lidar com eles, com esses problemas. E, portanto, é muito difícil, muitas vezes, porque é tal coisa, quer dizer, uma pessoa está em situação de abrigo, não pode ir para um bairro social. As pessoas pensam sempre nesta questão do gasto. Por exemplo, quando as pessoas pensam nestas questões, mas quanto é que custa o projeto e quanto é que custa isto? Tudo bem, eu sou acho que tem que ter atenção aos valores, mas o que eu acho que muitas vezes não há é quanto é que custa uma pessoa estar em situação sem abrigo? Não ouço nunca ninguém perguntar isto. Quanto é que custa? As pessoas nem nunca pensaram nisto. Que é, quanto é que custa uma pessoa estar em situação sem abrigo? Eu vou dar alguns exemplos de quanto pode custar uma pessoa em situação sem abrigo. Que é, quantas vezes é que é chamado o INEM para estas pessoas? Por exemplo, e vamos comparar. Estas pessoas, depois de entrar numa casa, quantas vezes chamamos o INEM depois de elas viverem na casa? Quantas vezes é que estas pessoas entram pelas urgências e depois de estarem numa casa, quantas vezes entram pelo centro de saúde? Quantas vezes é que estas pessoas, muitas vezes, são presas e quantas vezes, depois de estarem numa casa, estas pessoas são presas? Há que custos, mesmo para a sociedade, mesmo a pessoa quando está em situação sem abrigo, tem um custo maior. Quantas vezes é que estas pessoas, quando fazem um tratamento de saúde, já têm que fazer um transplante do fígado? E quantas vezes é que estas pessoas, quando conseguimos que sejam integradas em projetos mais cedo, conseguem ainda até fazer o tratamento de hepatite C ou tratar outras doenças?
Tu achas que nós pensamos sempre a curto prazo e não a longo prazo?
Pois.
Até nestas coisas? Achas que sim?
Sim, mas sem dúvida nenhuma. Eu quando comecei a trabalhar nesta área em 98, no Casal Ventoso havia um alguidar com água e sabão e limão, onde havia 10 ou 15 seringas e milhares de pessoas lavavam aquilo no alguidar e se iam injetar. Bem, toda a gente ficou infectada com aquelas seringas, não é? Quando o que nós fazemos hoje, que é ir pelos bairros de consumo e fazermos troca e distribuição de seringas, hoje Portugal foi um dos países que reduziu mais o HIV junto das pessoas que consomem drogas. Portanto,
tu achas que a melhor forma de resolver o problema não é tentar afastar o problema, mas sim aceitar o problema?
Não, quer dizer, afastar o problema para onde?
Tentar resolver o problema, porque nós, seres humanos, muitas vezes, em todos os ambientes e em todas as até as instituições, quando temos um problema, tiramos dinheiro para cima do problema. Uhum. E pensamos que o dinheiro resolve aquele problema.
Uhum.
E quando temos uma outra percepção, que é uma percepção de, se calhar, vamos aceitar o problema e lidar com o problema exatamente como ele é,
uhum,
nós temos a capacidade de o aceitar,
uhum,
e perceber que eu não vou deixar de injetar, uhum, então se calhar, olha, em vez de afastar o problema, que é, olha, nós não queremos que tu injetes, vamos aceitar que tu vais querer injetar e para já vamos dar alguma ferramenta que a curto prazo é substituir o material que tu utilizas e depois vamos ganhando confiança contigo para trabalhar noutro aspecto.
Uhum, uhum.
Achas que isto...
Não, eu vou dar um exemplo. Nós fazemos uma grande pressão política para que haja salas de consumo.
As tais salas de consumo,
não é? Não é? Pronto, nós somos uma das instituições que está previsto irmos gerir uma sala de consumo ali no Lumiar.
Já existe alguma?
Não, nem em Lisboa, nem em Portugal. Não existe nenhuma.
Existe alguma no mundo? Existe assim algum país que já tenha...
Há muitas.
Muitas?
Muitas. Existem 100 salas de consumo. Estou a dizer, aproximadamente, 90 ou 100 e poucas salas de consumo em todo o mundo.
Não são muitas.
Ou na Europa.
Na Europa.
Depois existe algumas no Canadá e nos Estados Unidos também existe uma, penso eu.
Uma nos Estados Unidos?
Sim. Okay. Mas lá o consumo também não é muito tão injetado. Mas fazia todo sentido existir. Não é isso que tem aquela. Mas Espanha tem, França tem, Holanda tem, Alemanha tem, Suíça tem, Dinamarca tem, Finlândia tem.
E qual é que é aqui a grande dificuldade para percebermos?
Não consigo perceber essa questão. Quer dizer, neste momento está mesmo em cima da mesa. Eu fui assistir há duas ou três semanas uma assinatura de um protocolo onde de existir a primeira sala de consumo em Portugal, irá ser uma sala de consumo móvel, e está previsto que no início de 2019 também surja a nossa no Lumiar, e existe uma outra de outra associação no Casal Ventoso. Portanto, neste momento está previsto. Mas isto estava previsto em 2001, portanto isto saiu na lei em 2001, está previsto na lei que existam salas de consumo em Portugal. Às vezes perguntam assim, mas agora, antigamente não havia mais necessidade das salas de consumo que agora? Claro que havia, mas agora continua a existir, nós contactamos.
Nunca deixou de existir.
1500, né? Precisamente, nunca deixou de existir.
Portanto, não é olharmos para isto como antes era melhor e agora não é, então não vamos deixar de ter.
Porque é benéfico para todas as pessoas, quer dizer, por exemplo, as comunidades onde o fenómeno ocorre estão de acordo com as salas de consumo, porque são anos e anos a ver consumo à sua porta. As pessoas querem é não que haja consumos. Nós, desta área, não só eu, mas outras pessoas costumamos dizer, as salas de consumo já existem, sempre existiram. Não, as pessoas dizem, ah, salas de consumo. Não, mas o senhor tem dúvidas que existem salas de consumo? Ou a senhora... Eu posso lhe mostrar, todos os dias nós vamos visitar salas de consumo. E há muitas, muitas em Lisboa. Só que é no meio da rua, em sítios que não são nada higiênicos, não, as pessoas não têm segurança nenhuma, à frente de escolas, à frente das portas onde as pessoas habitam. Mas as salas existem, onde existem dezenas de pessoas, às vezes a consumir em conjunto. Portanto, várias. Mas isso é... se quisesse um dia visitar uma sala de consumo, eu já mostro uma sala de consumo constantemente, até à noite, de dia.
Então quer dizer que as pessoas que estão para assinar esse documento também sabem que existem essas salas, não é?
Claro.
É claro. É claro para toda a gente.
É claro.
É claro para toda a gente que isto existe.
É claro.
O que é que tu vês para crescer nos próximos tempos? Acredito que agora estejas muito mais animado, não é? Percebo aí uma. O Housing First foi um grande trigger para vocês, uhum, e para ti, principalmente, uhum, desde 2013 até agora.
Uhum.
E porque tu conseguiste, se calhar, ver com menos números, porque nós muitas vezes queremos mascarar isto com números, não é? Queremos é 500, 1000, 2000, 3000, 4000.
Uhum.
E depois, quando nós começamos a fazer as coisas muito mais definidas, muito mais pensadas, muito mais estruturadas, pá, se calhar é só 20, se calhar é só 10. Mas depois aquilo tem um impacto totalmente diferente. E se calhar, em vez de estarmos preocupados com os 2000, vamos um de cada vez. Porque um indivíduo é um indivíduo. Portanto, claro. Vamos um de cada vez. Vamos trabalhar um de cada vez. O que é que tu vês para crescer?
Mas ainda só responder que nós fazemos muita pressão para isso, que é assim. Nós temos 34 casas, 36 pessoas. Mas o que nós dizemos aos responsáveis políticos é, em Lisboa, se houver 300 casas, não há pessoas a viver na rua. Ah, desculpem, vamos, eu não aceito isto. Quer dizer, Não percebo uma cidade que recebe o Web Summit, que recebe os maiores eventos, Festival da Canção, que recebe, não resolve o problema de 300 pessoas que estão a viver na rua, ou 400, o número é... Mas eu...
São só 400 pessoas que estão a viver na rua em Lisboa?
Sim, portanto, estamos a falar, quando falo 400 pessoas, estou a falar de situações crónicas, portanto, todos os dias, amanhã pode surgir um novo caso. Estou a falar daquelas pessoas que estão há 10, 15, 20, é inadmissível nós deixarmos. Permitir que uma pessoa continue em situação sem abrigo há 20 anos. Mas porquê? Antigamente havia um... descansava as pessoas e dizia, as pessoas não querem sair da rua. A questão é que agora a crescer, chega ao pé das pessoas e quem é a pessoa? Isso foi uma forma de convencer muitas vezes os tidores.
Isso é um mito? Porque de facto ainda ouço isso hoje.
Não, é um mito.
Eu ouço isso hoje.
É um mito também. Quando ouvires, dizes, olha, eu conheço uma associação que chega ao pé dessa pessoa e essa pessoa vai sair da rua de certeza. Porque os tidores políticos às vezes têm com um certo sorriso e dizem, ah, mas então... Olha, eu conheço ali aquele tipo. Ok, então, mas nós vamos. Íamos lá e as pessoas estão vivendo numa casa. E foi assim também. Como é que vocês convencem, não é? Que aos decisores políticos não criar um centro para 200 e. É assim. É que vamos dizer. Não, o nosso projeto as pessoas não querem. Ah, não, então eu conheço aquele tipo que está ali na escrita. Então diga lá. E as pessoas. Nós sentimos assim. Eles vão falhar. E chegamos lá e as pessoas. Toda a gente quer viver numa casa. Onde possa criar as suas próprias regras.
Dela.
Precisamente. É assim. Não querem viver para um setor onde vivem 300 pessoas por dia. Eu não quero sair da rua, eu prefiro ficar aqui do que ir para
pois.
Onde. E claro que nós sabemos porque é que as pessoas dizem que as pessoas não querem sair da rua.
Porque não querem ir naquelas condições.
Precisamente.
Claro.
As pessoas querem mais. Porque as pessoas, lá porque estão em situação de sem-abrigo, não quer dizer que não tenham alguma dignidade. E que não tenham dizer, eu não quero ir para ali. E essas pessoas, eu acho que têm mais potencial até... para ainda dar a volta na vida do que as pessoas que já resignaram e já estão desacreditadas. o que eu penso para crescer. Agora estava muito esperançado e realmente criar. Nós também temos um projeto que é o Marhabá, que é com os refugiados. Eles cozinham comida da Síria e da Eritreia e fazemos vários eventos, almoços, jantares, e fazemos serviços de catering por toda a cidade. E, portanto, mais um negócio a crescer. E, portanto, o que nós agora estamos investidos é realmente criar uma empresa que possa
criar
vários negócios
sociais.
Vários negócios sociais, para já, porque estamos a integrar estas pessoas no mercado de trabalho, que gera um lucro que pode ser investido no social e deixamos de estar
dependentes
dos financiadores. Isso também nos dará mais liberdade.
Disseste aí que em 2001, quando criaste a associação, foi em 2001 ou 98? 2001. Que querias mudar o mundo. Tu ainda queres ou...
Não, não.
Ou achas que já... Ou achas que é uma tarefa muito árdua? O que é que tu achas sobre isso? A tua ideia mudou?
Mudou. Eu quero contribuir para um mundo em que eu acredito, não é? Não quero mudar o mundo, porque acho que logo o princípio é errado. Porque eu não sou ninguém para querer... Isso é o que estávamos a falar há bocado.
Nasce também do indivíduo.
O que está correto ou o que está incorreto ou correto, depende de cada um. Quer dizer, eu não...
Por exemplo, tem a ver com cada indivíduo.
Claro, não é? Quer dizer, esta questão... Por exemplo, esta questão até das drogas, não é? Quer dizer, porquê é que não se legaliza a heroína ou a cocaína? Eu não vejo justificação para isso. Quando nós temos o álcool legalizado, e que se tu vais a um evento qualquer e se não bebes álcool, tens que te justificar. Tu em Portugal não podes ir a um evento que não bebas álcool, porque as pessoas dizem, mas estás doente, mas não bebes. Mas o que é? Não basta dizer.
Eu como não bebo, a minha desculpa sempre é eu estou a antibióticos.
Pronto, mas tens que justificar.
Mas tens que justificar.
Mas tens que justificar. Portanto, e repara, as pessoas que nós trabalhamos com alcoolismo, os danos da sua saúde são muito superiores às pessoas que consomem heroína ou cocaína ou outras substâncias. Portanto, há uma questão moral e cultural, como é óbvio, à volta destas questões. E, portanto, sou eu que digo, não podes consumir, mas não podes... Porquê? Quer dizer, as pessoas devem ser... As pessoas, nós temos é que pensar... O que nós fazemos é pensar com as pessoas, dizer assim... Por exemplo, as pessoas dizem, eu não consigo arranjar emprego. E eu não vou dizer, não consegues por isto ou por aquilo, não. Mas não consegues porquê? Aí eu vou às entrevistas, mas o que é que se passa? Nós só fazemos perguntas, as pessoas têm que começar a pensar por elas próprias porque é que as coisas estão a funcionar. E se calhar a pessoa pode dizer, pois, se calhar eu tenho que deixar de consumir para... Mas isso é ela que está, não sou eu.
É
que tenho
uma consciência dela própria.
Pois,
né?
É ela que tem que...
Não és tu que lhe vais dizer isso.
Eu conheço...
Porque isso não muda nada, não é?
Sim, quer dizer, isso, eu por exemplo, eu pego uma pessoa que consome drogas e digo assim... Diz lá este tipo que também consome drogas, o que ele deve fazer? Ele vai lhe dizer muito melhor do que eu o que é que eu devo fazer. Ele sabe melhor do que eu o que é que se tem que fazer. Ele é que não quer. Eles não, quer dizer, as pessoas que consomem drogas sabem muito bem o que é que teriam que fazer para estar melhores. Eles é que não estão ainda motivados, não têm força para isso. Eu, só para... Por exemplo, nós temos uma pessoa que teve 18 anos a viver em situação sem abrigo e sempre a consumir drogas. Hoje, está no nosso projeto Housing First, está a trabalhar, é funcionário público e continua a consumir drogas, mas nós ajudámos a que ele controlasse. Portanto, neste momento consome drogas quando chega a casa à noite e mantém o seu trabalho, já mantém este emprego há 4 anos.
E com o tempo eventualmente deixa. É uma possibilidade.
Mas se não deixar...
É uma possibilidade.
Repara, a questão é...
Está integrado.
A questão é, quem é que define... Quem é que define se a pessoa está melhor ou pior? É o próprio. Quem é que define o tratamento? Tem que ser o próprio. Porque o próprio é que tem a dizer, não, eu estou bem, chego ao final da noite e fumo uma cocaína. Ele é que sabe o que é que... Não, mas tu dizes, eu não tenho nada...
Pois, faz sentido.
Ele é que tem que perceber
se aquilo faz sentido para ele ou não.
Pois, faz sentido ou não.
Faz sentido.
Eu posso, às vezes, repara, se eu amanhã posso, tens de deixar de fumar cocaína. Ele, se calhar, até deixa de fumar cocaína. No outro dia, perde o emprego. Porque ele pode ter um certo equilíbrio na vida dele, como está neste momento.
Mas é uma decisão dele, ele é que sabe.
É uma decisão dele.
Ele tem que ser responsável por aquilo, não é?
Pois.
Pelas decisões que ele toma.
E ele, às vezes, deixa de consumir. Às vezes, está meses e meses sem consumir. Às vezes, volta outra vez. Mas pronto,
Mas tem muito mais consciência, não é?
Precisamente.
Tem muito mais consciência. Qual é que foi o melhor conselho que já te deram?
O melhor?
Conselho.
Para estar calado, se calhar.
Existe alguma questão que tu gostavas que eu te fizesse, mas eu não fiz?
Não sei, não há. Não? Há,
não?
Não, há, não, há, não, há. Não, eu por acaso há bocado estava-me a lembrar de dizer uma coisa também, que se calhar, agora voltando ao início, que é, por exemplo, o que é que eu aprendi fora da escola? Entretanto, nós metemos aqui na área das drogas e por exemplo, eu na minha adolescência cresci muito com a droga à minha volta e, portanto, isso foi uma grande aprendizagem para o trabalho que faço, que hoje faço. E é uma grande aprendizagem o eu ter crescido com pessoas que consumiam drogas, o eu ter consumido drogas, o eu ter comprado droga, o eu ter vendido droga, o eu ter estado nesse meio durante o meu crescimento. Hoje tenho uma aprendizagem para fazer este trabalho, para trabalhar nesta área, que
muito superior, não é?
Que não era. E repara, e na escola não ensinam nada disso. Não, por enquanto ainda não.
Mas acho que deveria ser mais claro na escola? Acho que deveria ser. Essa informação deveria ser passada de uma forma mais verdadeira e até não censurada, não é?
Sim, mas claramente. E então não, isso não ser ensinado em cursos como psicologia ou serviço social, ou, assim, nós trabalhamos sob uma filosofia que é a redução de riscos e minimização de danos. E isto devia ser dado na escola. Só uma faculdade, penso que é no Porto, a Faculdade do Porto, que ensina a redução de riscos e minimização de danos. O de resto, as pessoas quando chegam a crescer ou quando chegam a outras estruturas trabalham nesta filosofia de redução de riscos e minimização de danos.
Só tem uma?
Só uma faculdade que ensina isto. Tudo o resto é muito técnico, é muito no meio já laboral que se aprende a trabalhar nesta área da redução de riscos e minimização de danos. Portanto, há todo um conhecimento. Por exemplo, também nos nossos projetos temos pessoas que tiveram situação de abrigo, pessoas que consumiram drogas, pessoas refugiadas, que são nossos colegas hoje. Por exemplo, estas pessoas eram um bom podcast para ti, porque eles têm um conhecimento e eles trabalham connosco, porque eles têm um know-how, e todo o know-how que eles têm não foi aprendido na escola. Foi aprendido no meio dos consumos. E esse know-how é mesmo importante para a nossa equipa. Esse conhecimento que eles têm de vivência de rua, de vivência do consumo das drogas, de vivência da situação de sem-abrigo, por exemplo, eu chego uma pessoa, uma psicóloga, vai trabalhar numa das nossas equipas. Essa psicóloga eu ponho a trabalhar com uma assistente social. Fazem equipa de rua. Isto é uma equipa. Eu pego nesta psicóloga, eu pego nessa assistente social e ponho a fazer equipa de rua uma pessoa que teve em situação de sem-abrigo ou consumiu substâncias psicoativas. E a equipa é completamente outra e muito mais madura e muito mais capaz. Esta equipa onde trabalha. Porque esta pessoa tem um conhecimento que ensina à psicóloga. E a psicóloga tem um conhecimento que ensina este. E fazem um match ali os dois, que é muito importante neste tipo de trabalho.
Giro. Médico, muito grato.
Obrigado também. Obrigado eu por este convite. Gostei muito desta pequena conversa.
Gratos pela vossa companhia. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Ah, prometemos mulatas a dançar kizomba. Eilas. Chance of mine.